mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Continua implicando com o nosso noivado, Maria Clara.
Oh, querido, você sabe que ele não quer que eu me case com medo de ser abandonado. Depois que mamãe morreu, eu sou praticamente a enfermeira de papai.
O cego não pode viver sozinho nesse casarão imenso. É, mas quando nos casarmos, ele pode ir morar conosco.
Ah, ele não ia se acostumar. Vai preferir continuar aqui na fazenda em companhia da governanta e do mordomo. Sabe, Walter... Eu estou preocupada porque o papai essa manhã disse que ia modificar o testamento.
Pretende zerá-lo?
Não sei, Walter. Eu só sei que ele estava muito zangado quando me deu a notícia. O que teria acontecido?
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, O Alçapão. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Quem são os herdeiros do velho, Maria Clara?
Bem, a fazenda será vendida e o dinheiro dividido em duas partes iguais. Metade será minha e a outra metade dividida entre um asilo de cegos e os empregados.
Humberto e Alice?
Ah, sim. Sabe, no entanto, eu tenho a impressão de que as relações entre papai e Humberto já não são tão amigáveis.
Então é por isso que ele quer modificar o testamento. Talvez queira deserdar os empregados.
Talvez. Mas por quê? O doutor Maciel é o testamenteiro, mas ele também não sabe de nada.
Não se preocupe mais, querida. Que tal irmos ao cinema, hein?
Oh, meu bem, eu estou com muita dor de cabeça. Sabe, esta noite eu quero dormir cedo. Foi no quarto de papai. Deus, se ele esqueceu o alçapão aberto, meu Deus.
Patrão, seu Félix. Patrão, patrão.
A porta está trancada por dentro.
Oh, papai, por favor, papai, o que aconteceu, papai?
Calma, deixa eu olhar pelo buraco da fechadura.
Sim.
Não vejo nada. Seu Félix não está no quarto. Não. A tampa do alçapão está aberta.
Meu Deus, ele pode ter caído no porão.
Vamos dar a volta à casa e entrar pela portinha lateral que dá para o porão.
Sim.
Eu tenho a chave daquela porta. Vamos.
O que é aquilo ali no chão? A bengala branca de papai? Como foi que aquela bengala veio parar aqui embaixo?
Sérgio! Pai! Seu Félix está ali caído no chão. Caiu lá de cima, meu Deus. Deus!
Está ferido na cabeça. Seu Félix! Seu Félix! Patrão!
Desmaiou. É melhor chamar um médico. Vamos telefonar para o doutor Maciel logo.
Sim, sim. Vá com a minha mulher, Maria Clara.
Sim, sim.
Eu ficaria aqui vendo o que é possível fazer.
Infelizmente, seu padrasto não resistiu aos ferimentos. Foi uma queda desastrosa, sim.
O senhor acha que ele caiu?
Não, é o que parece, não é? A porta do alçapão estava aberta.
Mas isso é muito estranho, doutor Maciel. Papai devia estar dormindo. Por que será que abriu o alçapão?
Ah, isso eu não sei.
O senhor acha que foi um acidente?
Mas poderia ter sido outra coisa.
Eu sei, doutor, mas...
Ora, não procure ver mistérios onde tudo está tão claro. Seu padrasto era cego. Certamente, durante a noite, abriu o alçapão e, ao tentar descer a escadinha, perdeu equilíbrio e...
Sim, é o que parece, mas eu não me convenço. Acho esse acidente muito estranho e muito oportuno. Papai ia modificar o testamento amanhã. Agora, coitado, não pode fazer mais nada.
É, doutora, Maria Clara está nervosa.
Não, Humberto. Eu estou calma. Mas estou achando muito esquisita a morte de papai. Eu vou telefonar para o delegado de Erval e lhe pedir que venha até a fazenda.
Então, você suspeita de um crime. O doutor Maciel disse que foi acidente.
E o que é que o senhor acha, delegado?
Em princípio, concordo com o doutor Maciel. Ele disse que seu pai morreu em virtude de pancada no crânio ao cair pela escada.
Sim, mas aquele alçapão não podia ter se aberto sozinho. Está sempre fechado com ferrolho.
Muito bem. Diga-me exatamente como as coisas se passaram.
Sim, senhor. Bem, nós nos recolhemos por volta das 8:30. Papai, apesar de cego, andava sozinho pela casa, apoiado aquela bengala de cego.
Sim, eu sei.
Aquela de cor branca.
Eu sei. Ia batendo a bengala no chão, né?
Sim. Papai conhecia a posição dos móveis e objetos. Portanto, não é admissível que tenha caído pelo alçapão. Bem, mas, como eu estava dizendo, nós nos recolhemos às 8:30. E papai se fechou no seu quarto. Às 9, depois de ter lido um pouco, eu apaguei a luz.
Seu quarto fica próximo ao outro?
Não muito. O quarto de papai é aquele ali de frente.
Sei.
O meu fica mais no meio do corredor.
Muito bem. Você apagou a luz?
Sim, e peguei no sono. Estava dormindo quando acordei com um grito de mulher.
Era você, Alice?
Não, delegado, era o rádio. Eu estava ouvindo uma novela.
Ah, então você ouviu o grito e acordou, não é, Maria Clara?
Isso mesmo, delegado. Bem, mas eu ainda não tinha saído do quarto quando ouvi outro grito. Era um grito de papai no quarto dele. Então eu saí para o corredor, onde encontrei Humberto e Alice, que vinham dos fundos.
Logo vinham de lado oposto do corredor?
Sim, senhor. O quarto deles fica ao lado da cozinha. Tentamos entrar no quarto de papai, mas estava fechado por dentro. Humberto espiou pela fechadura e viu o alçapão aberto.
Compreendo.
Então, descemos ao porão, entrando pela porta lateral, e encontramos papai caído no chão. A bengala branca também estava ali. Foi então que eu telefonei para o Dr. Maciel.
É, você me fez uma perfeita exposição dos fatos.
E o senhor não acha que foi um crime?
Não, Maria Clara, não. Seu padrasto estava no quarto fechado por dentro. Foi um acidente e creio que posso explicar o que aconteceu. Seu padrasto estava dormindo, acordou com um grito do rádio. Por qualquer motivo, tinha aberto o sapão e esquecera-se disso. Ao acordar assustado, apanhou a bengala e tentou correr para a porta. O sapão estava aberto e se projetou no espaço.
Isso, né? Justamente foi isso que aconteceu.
Pensamos assim. E o doutor Maciel é da mesma opinião.
A menina Clara contou a verdade e o senhor tirou as conclusões certas.
Mas e a bengala, Humberto? Como explica isso? A bengala estava lá no porão, muito afastada do local onde caiu o corpo.
Afastada? Não, menina. Você certamente não viu bem. A bengala do seu padrasto estava ao lado do corpo, bem ao lado. Não é verdade, Alice?
Ah, é sim, Humberto. A Maria Clara não olhou direito.
Papai foi assassinado, Walter. E eu sei quem são os assassinos.
O delegado investigou tudo direitinho e chegou à conclusão de que foi acidente.
Antes eu apenas suspeitava. Mas agora foi por causa da bengala branca. Eu tenho certeza que não estava junto ao corpo quando entramos no porão. Ela estava no meio do chão, perto da saída.
Você se enganou. Coisa muito natural. Tanto Humberto como Alice garantiram que a bengala estava ao lado do corpo.
Mas não estava. A bengala só apareceu ali quando o Dr. Maciel chegou. Eu e Alice subimos para telefonar. E nesse intervalo, Humberto mudou a bengala de lugar. Não posso provar, querido, mas sei que foi assim.
Você é suspeita dos dois empregados?
Sim. Eu sei que foram eles.
Bobagens. Seu padrasto sofreu um acidente.
Mas foram eles, Walter. Se pudéssemos provar... Mas como? Ninguém acredita em mim.
Dr. Maciel disse que na próxima semana será aberto o testamento no escritório da Belião. O inventariante será o próprio doutor, não é?
Sim. Sei que não vai haver nenhuma novidade. Não houve tempo para papai modificar o testamento. Humberto e Alice vão receber a paga do seu crime.
Parabéns pela herança, Humberto. Ontem, durante a leitura do testamento, você e sua mulher tiveram uma surpresa, não é?
Não, senhor. O patrão já me dissera que eu e Alice seríamos contemplados. Era uma grande alma, senhor Félix. Pena o acidente.
Né? É verdade. Um acidente bem estranho.
Mas achamos natural. Só a menina Maria Clara desconfia do acidente.
Né? Eu sei. Suspeita de um crime.
Chegou a tanto, Dr. Walter. Bom, felizmente o doutor delegado esteve aqui e esclareceu tudo. A menina Maria Clara seria capaz de suspeitar até de mim.
É, pois foi o que aconteceu, Humberto.
Mas isso é uma ofensa. Mas eu compreendo. Ela anda nervosa. É preciso desculpá-la.
É, foi um abalo muito forte. Só mesmo com o tempo acabará esquecendo.
Mas uma suspeita ridícula, Dr. Walter.
Não leve a sério. Acabará esquecendo.
Eu espero que sim, sabe, doutor? Logo que eu e minha mulher recebermos o dinheiro que nos couberam no espólio, nós vamos sair da fazenda. Não ficaremos nem mais um dia em Erval, sabe? Nem mais um dia.
E você, Humberto? Está tão pálido.
O Dr. Walter me disse que a garota suspeita de nós.
O quê? Maria Clara?
Suspeita do crime e também dos autores. Tudo por causa daquela maldita bengala. Não pensei que ela notasse a bengala fora do lugar.
E agora, Humberto? Será que ela vai nos denunciar?
Ela já nos denunciou. Mas ninguém a levou a sério.
Meu Deus.
Foi um crime perfeito.
De que é que você tem medo, então?
Não, o medo foi apenas uma reação passageira. Afinal, ninguém poderá provar o crime. O único erro foi a bengala. Mas quando a coloquei no porão, estava muito escuro e não acertei com o lugar exato onde devia estar o corpo. O que vou fazer? Paciência? Eu não creio que por isso a Maria Clara possa convencer alguém de que nós matamos o Sérgio.
Nós não. Você. Eu fui apenas
a intermediária. Não, pera, calma, devagar, minha querida. Você foi cúmplice, minha querida.
Eu não, você.
É, se não, e se eu for apanhado, você sofrerá tanto quanto eu.
Mas...
Ora, o que, que há? Quanto a Maria Clara, veremos. Olha, se for preciso, eu prefiro matá-la também, porque afinal os mortos não falam.
Você continua com a impressão de que foi crime, Maria Clara?
Continuo com essa convicção. Mas não adianta falar. Tornei a conversar com o delegado e o Dr. Maciel. Eles acham que foi acidente.
Imagina, querida, suspeitaram dos dois fiéis empregados, seu padrasto. Quando contei a Humberto, ele ficou muito ofendido.
Meu Deus! Você contou a Humberto que eu suspeitava dele? Mas então... Então, querida, eu estou correndo perigo.
Oh, lá vem você com a mesma história.
Eu devia me afastar daqui agora que ele sabe de tudo. Mas eu não posso abandonar a fazenda antes que termine o inventário. Sim, mas... Por outro lado... Oh, sim, eu posso conjurar o perigo. De agora em diante, eu mesma farei a minha comida.
Oh, querida, você tem cada um.
É pena que você não acredite em mim, meu querido. Bem, mas isso não vai ficar assim. Hei de arranjar um meio de obrigá-los a confessar. Eu já sei o que vou fazer.
Não faça nenhuma loucura, hein, Maria?
Não, meu amor. Não vou fazer loucuras. Mas agora eu sinto que minha vida está ameaçada. Se eu morrer, querido, se eu morrer, você já sabe quem foi que me matou. Alice.
Sim?
Eu mesma vou fazer minha comida.
Sim, menina. Como quiser.
Alice, por que foi que vocês mataram meu padrasto?
Está dizendo, menina?
Você ouviu, Alice. Oh. Papai sempre foi tão bom para vocês. Foi apenas por causa da herança?
Eu não sei do que está falando, menina.
Você sabe, Alice, que quem mata uma vez torna a matar? Sabe que quando alguém...
Foi, Alice?
Você ouviu atrás da porta, Humberto. Quero saber o móvel do crime.
Peraí. Você pretende acusar-nos da morte do seu padrasto?
Sim. Walter lhe contou a respeito de minhas suspeitas. Você nem me procurou para um esclarecimento. Ouviu e calou. Um inocente não agiria assim.
Ora, Maria Clara, você está nervosa. Minha filha está exaltada. Afinal, ele perdoa essas palavras insensatas. Mas, oh, Maria Clara, pensando bem, quem sabe se não foi realmente um crime, hein? Quem sabe se alguém não teria empurrado o cego pelo alçapão enquanto eu e Alice ouvíamos o rádio. Alguém que ia receber a maior parte da herança.
Você não me assusta. Suspeitar de mim seria ridículo.
Não, nem tanto, minha filha, nem tanto. Você estava mais perto do quarto do seu padrasto e ganhou mais do que nós com a morte dele. Eu sabia que o senhor Félix pretendia modificar o testamento para deserdá-la, porque você queria se casar.
Isso é mentira.
Mas podia ser verdade, minha querida. Se eu e a minha mulher o insinuássemos ao delegado, bem, entende? Se a polícia provasse ter havido um crime, você, minha filha, também ficaria em maus lençóis.
Talvez ficasse em pior situação do que nós.
Isto, portanto... Menina Maria Clara, é melhor calar o bico, tá? Não vai te acontecer nada. Nada mais acontecerá nesta fazenda. Logo que eu e Alice recebermos o dinheiro da herança, sairemos daqui. E vocês nunca mais ouvirão falar de nós. Então, não acha que eu estou lhe dando um conselho de amigo? Hã? Cale o bico e não lhe acontecerá nenhum acidente. Acidente.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Alçapão.
Vocês viram os meus lenços, Alice?
Veja no armário. Tinha dois ou três numa gaveta.
É, tá. Eu vou ver na sua mala. Eu creio que havia um lenço no meio das suas roupas.
O Humberto? Oh, o doutor Maciel contratou dois operários para cimentar a caixa d'água perto da capela.
Hã?
É. Vão construir uma enorme caixa d'água para os colonos.
É?
O doutor Maciel disse que a fazenda ficará mais valorizada e poderá ser vendida por melhor preço. O que foi? Encontrou o lenço?
Não, não. Encontrei isso. Um revólver.
Nossa senhora! Como é que isso foi parar na minha mala?
Você então não sabe?
Não.
Acha que se trata de uma obra de magia, hein?
Eu juro, Humberto. Juro por tudo quanto é mais sagrado.
Deixa de conversa, Alice.
Mas, Humberto...
Para que é que você queria esse revólver?
Eu juro que eu nunca vi essa arma antes.
E não foi você que pôs o revólver na sua mala?
Eu não,
mas
meu Deus.
Por que na sua mala, Alice? Não faz sentido, minha filha. Escute, Alice. Você está com medo de mim?
Ora... Por que que havia de ter medo de você?
Se você escondeu esse revólver para se defender de mim, mude de ideia, tá?
Mas...
Porque nunca me passou pela cabeça matá-la só porque você sabe que fui eu quem liquidou o cego. Mas se está pensando noutra coisa, Alice...
O que é que eu poderia pensar, Humberto?
Em livrar-se de mim.
Mas...
Olha aqui, se um de nós morrer... Levará o segredo para o túmulo e o outro herdará tudo sozinho. Vai me dizer que não pensou nisso?
Não, Humberto. Eu juro por tudo que você quiser. Não fui eu quem botou este revólver na mala, meu Deus do céu. Não fui eu.
Tá bem, pronto. Deus. Não precisa chorar, Alessa. Ora, não precisa fazer escândalo. Olha... De qualquer maneira, você fica avisada, tá? Não pense em se livrar de mim desse jeito, porque pode se dar mal, Alice. Pode se dar muito mal, tá?
Alô? Pronto?
É da fazenda do falecido Sr. Félix?
Sim.
Aqui é da companhia de seguros. Desejava falar com o Sr. Humberto. Trata-se de assunto confidencial.
Humberto saiu. Eu estou sozinha em casa.
A senhora poderia nos dar uma informação a respeito do Sr. Humberto?
Pois não. Eu sou a esposa dele.
Sabe se foi entregue a apólice de seguro?
A apólice de seguro?
Sim.
Não, eu não sei de nada. Meu marido tem seguro?
Sim, minha senhora. Admira-me que a senhora não saiba. O senhor Humberto fez um seguro de vida da esposa no total de 1 milhão.
Seguro de vida da esposa? Eu não entendo.
Bom, eu tenho aqui na mão um contrato. O senhor Humberto assegurou a vida da esposa, sendo ele o beneficiário. Com a morte da esposa, ele vai receber o prêmio do seguro. 1 milhão em caso de morte por acidente.
Maria Clara está lá em cima lendo. Parece-me muito calma. Será que desistiu, hein?
Não sei, Humberto. Parece.
Pátria, peraí. O que você tem? Que cara é essa?
Minha cara é assim mesmo.
Eu estive apreciando o trabalho dos operários junto da capela. Cavaram um enorme poço. E na próxima semana começarão a enchê-lo de cimento. Vai ficar uma bela caixa d'água.
Sim. Parece.
Ui, diabo. Ai, deve ser boa. Parece que me resfriei. É. Vamos jantar? Vamos?
Vamos. A comida está pronta. Maria Clara não jantará novamente. Ela não gosta mais da minha comida.
A idiota pensa que pretendemos envenená-la. Olha, Alice, por que você chorou? Tem os olhos vermelhos?
Não é nada. Bobagem.
Bobagem? Não. Eu quero saber. O que é que aconteceu? A garota voltou a ameaçar você?
Não. Mas é que telefonaram de uma companhia de seguros. Mas
o cego não tinha seguro de vida.
Não era sobre a vida dele, Humberto. Era sobre a minha vida.
Ah, bom. Você fez algum seguro sem que eu soubesse?
Você! Hã? Você foi quem fez. No caso de eu morrer...
Ora, peraí, Tolice, eu não fiz nenhum seguro.
Fez sim. A moça falou. Mas eu estou conformada.
Ah, que hora é essa? Não diga besteira. Eu já lhe disse que não fiz nenhum seguro. Opa! Era essa. Eu nunca pensei em fazer seguro de vida.
Está bem, Humberto. Está bem. Se você diz que não fez, foi engano, certamente. Venha. Eu fiz o seu prato. Hoje tem jiló, como você queria.
Opa, sim, jiló. Jiló é amargo. Não quero jiló, não. Isso é uma coisa que eu não quero comer. Eu mesmo vou arrumar um copo de leite.
Melhor, Humberto. Você tem uma ponta de febre?
Parece. É a gripe, né?
É.
Eu vou tomar um comprimido.
Olha, eu trago-lhe outro copo de leite quente. Cubra-se bem, porque a janela está aberta. Eu não me demoro nada.
Tá, tá. Bobagem. Meu, isso é gripe mesmo, é? Uma gripezinha que eu apanhei. Como é que eu posso pensar uma coisa dessa? Alice não teria coragem. Mas aquele revólver, peraí. Não, isso é bobagem. Não, eu não devo suspeitar dela.
Posso entrar, Humberto?
Sim.
Alice me falou que você estava doente. Eu vim ver se você precisa de alguma coisa.
Ah, obrigado, menina. Eu não... Obrigado, eu não preciso de nada. É apenas um resfriado.
Ah, sim.
Gatinho bonitinho, de quem é esse gato?
Encontrei no quintal, assustando os pintinhos.
Pronto, Humberto. Aqui está o leite. Oh, menina Maria Clara.
Oh, cuidado, o gato quer escapar. Cuidado.
Oh, veja o que fez. Derramou todo o leite no chão.
Oh, desculpa.
Vai, eu vou apanhar um pano para limpar. Um instantinho.
Repare, Humberto. Repare o gatinho bebendo leite. Que estranho.
Está caindo.
O gato não parou de beber o leite? Olhe.
Esticando as pernas. Esse gato está morrendo.
Que coisa, não? Será que o leite lhe fez mal? Vai ver que o leite estava estragado.
Aconteceu alguma coisa, Maria Clara?
Não, meu bem, não. Mas ainda pode acontecer.
Acontecer o quê? Você parece nervosa, minha querida.
Não adianta falar com vocês. Vocês não acreditam em mim. Mas eu sei o que faço. Só que agora eu tenho medo.
Medo? Medo de quê?
Humberto, ontem à noite estava resfriado. Mas hoje se levantou. Agora nem ele, nem a mulher estão na fazenda.
Eu sei, eu passei por eles no caminho de Erval. Não tem qualquer coisa diferente nos dois. Parece que se olhavam com desconfiança.
É isso mesmo. Agora há uma dúvida entre os dois.
Eu não entendo.
Eu estou com fome. Desde cedo que não como, com medo de ser envenenada. Bem, agora que a Alice saiu, eu vou até a cozinha fazer um pouco de arroz.
É, vamos juntos.
Uhum.
Enquanto você prepara a comida, podemos conversar.
Está bem. Walter.
Diga. Você sabe que pode contar comigo. Já tem provas contra Humberto e Alice?
Ainda não. Mas não adianta falar. Pode ser que eu me engane, mas... a coisa talvez não passe dessa noite.
A coisa?
Uhum.
Que coisa, Maria?
O desenlace. Sabe, Walter, eu sinto o ambiente muito carregado. Alguma coisa está para acontecer esta noite.
O que está para acontecer? Pelo amor de Deus, Maria Clara, diga o que é. Eu irei buscar o delegado. Oh,
sim. Delegado? Não custa nada, não é mesmo? É isso mesmo, Walter. Logo mais depois do jantar, trago o delegado até a fazenda. Entretanto, eu vou procurar precipitar o desenlace. Desconfio que o fruto que eu plantei está maduro. E agora basta apenas colhê-lo.
Que é isso que você tem na mão, hein?
São grãos de arroz. Não tenha medo, querido. Esse arroz ainda não pode estar envenenado.
Ora, nem pensei nisso. Para ser sincero, não acredito nem um pouco nas suas suspeitas. Continua partilhando de opinião do Dr. Maciel, do delegado. Bom, mas se você quer que traga a polícia à fazenda...
Ah, sim, querido, por favor, faça isso, sim. Se eu me enganar, paciência. Mas se eu estiver certa, logo mais apanharemos os assassinos de meu padrasto. E só então, meu amor, só então eu poderei me casar em paz com você, ouviu?
Precisamos ter uma explicação, Alice.
Que explicação? Você está muito diferente de uns dias para cá. Parece que você desconfia de mim?
A mesma coisa digo eu, Alice. Você parece que tem dúvidas.
E não tenho motivos para isso. Mas eu me conformo, Humberto. Se você está planejando matar-me para ficar com o dinheiro...
Olha, Alice, palavra de honra, nunca me passou pela cabeça tal coisa, ouviu? Você é que escondeu aquele revólver na mala e envenenou o leite que ia me dar.
Eu não envenenei coisa alguma. Nem sequer fui eu quem pôs o leite no fogo.
Como?
Ora, meu Deus do céu. Nem botei no copo, nem nada. Não fui eu, não. Quando eu cheguei na cozinha, a Maria Clara já o tinha feito.
Quê? Maria Clara?
Sim.
Pera. Então foi ela?
Sim, foi ela. E nunca vi aquele revólver na minha vida. Mas você não. Fez um seguro de vida em meu nome.
Não. Pera, mas não fiz nenhum seguro de vida em seu nome. O que que há para com isso? Ah, pronto, tá vendo? Tá aí, a manteiga derretida. Espere. Espere, Marina. Deixa-me pensar. Peraí, calma. Assim não dá para raciocinar. Primeiro, o revólver na mala. Depois, um telefonema anônimo falando de um seguro de vida. Depois, um copo de leite envenenado que Maria Clara evitou que eu bebesse. Por que é que ela apareceu com aquele carro? Sim. É isso mesmo, eu começo a compreender. Foi isso? Foi esse o golpe dela?
O golpe dela?
Sim, Alice, sim. Era essa.
Como assim?
Fomos muito idiotas, minha filha, e não termos percebido antes. Agora eu compreendi tudo.
Mas o quê?
Clara suspeita de nós. Mas não tem provas. Então teve uma ideia genial. Criar dúvida entre nós dois para ver se um, com raiva do outro, confessa a morte do cego. Compreende-me? Sim, é essa a intenção dela.
É.
Quer atirar o marido contra a mulher para ver. Nesse ambiente de dúvida, algum dos dois está com a língua nos dentes.
Tem razão, Humberto. É, foi Maria Clara que botou o revólver na minha mala e telefonou da cidade.
Pode ser.
E envenenou o copo de leite.
Isso?
Sim. Agora que você falou, eu me lembro. A voz da moça da companhia de seguros era muito parecida com a de Maria Clara.
Claro, está aí, minha filha. Meu sua Deus. Engraçada, mas eu a perco. Olha, mãe, eu preciso de você.
Eu nem
agora desconfiei. Agora nós temos de nos livrar dessa caneta.
Sim.
Temos de ficar livres de uma vez por todas das ameaças de Maria Clara.
Por que é que você está chorando?
Humberto me bateu, menina. Depois do jantar, nós discutimos e ele me bateu.
Eu
estou farta. Eu não aguento mais.
Eu nunca pensei que vocês chegassem a esse ponto.
Eu resolvi contar tudo, menina. Você tem razão, Maria Clara.
Como?
Foi Humberto quem matou seu padrasto. Eu apenas fui cúmplice, porque eu me calei. Mas foi ele. Humberto cometeu um crime perfeito.
Eu sabia. Você está pronta a confessar à polícia?
Sim, Maria Clara. Eu estou pronta. Mas é que não existem provas contra ele. Temos que fazê-lo confessar.
Seu marido nunca vai confessar.
Eu farei ele contar tudo, entende? E você vai ficar escondido ouvindo a confissão.
Sim.
Sabendo como foi que ele cometeu o crime. Aí será mais fácil.
Sim, você tem razão. Mas precisamos de outras testemunhas.
Mas,
Alice, vamos esperar.
Não. Não vamos esperar mais nada. Meu marido está na capela. Olha, larga essa panela de arroz e venha comigo.
Mas, Alice,
estamos sozinhas nesta casa, Maria Clara. Os colonos já se recolheram.
Hã?
Vem até a capela onde está Humberto.
Mas o que é isso?
É aquele revólver que você escondeu na minha mala. Compramos munição para ele.
Mas...
você sabe muito e precisa morrer.
Mas...
vamos para a capela agora mesmo.
Está bem, Alice, está bem. Não precisa me ameaçar. Eu vou com você.
chegando. A capelinha é tão isolada como o casarão. E tem outra vantagem. Fica perto daquele buraco onde estão fazendo a caixa d'água.
O que é que vocês pretendem fazer comigo?
Entre. Entre ou lhe darei um tiro na cara.
Você não teria coragem, Alice. Olha ali a casa dos colonos. Um tiro nesse silêncio atrairia todo mundo. E vocês seriam linchados.
Entre, Maria Clara. Eu estava à sua espera. Então, você tentou atirar-nos um contra o outro para nos fazer confessar, né? Mas enganou-se, menina. Pelo visto, o feitiço virou contra o feiticeiro.
Entre na capela, Maria Clara. Temos que nos livrar de você.
Está em parte alguma da casa.
Ei, eu não gosto disso, Dr. Walter. A porta estava escancarada.
Eu começo a perguntar a mim mesmo se Maria Clara não teria razão.
Ela estava na cozinha, não é?
Sim, eu a deixei na cozinha. Ia fazer arroz. Ó, vejo. Aqui está a panela.
É. Chegou a cair arroz no chão. Isso demonstra que houve violência. Maria Clara foi raptada.
Meu Deus. E para onde a teriam levado?
Bem, mas é inútil tentar agora segui-los. Na escuridão, a essas horas da noite, jamais poderíamos encontrar a pista. O único remédio, eu acho que é esperar, não é?
Sim, Humberto. É verdade. Vocês podem me matar, mas acabaram sendo apanhados. Eu sabia que vocês tinham matado meu padrasto. E por isso procurei atirar um contra o outro, criando dúvida entre os dois. Sabia que sua mulher era fraca. E a qualquer momento...
Mas não confessei. Só confessei agora, para atraí-la a essa cilada.
Dê-me o revólver, Alice. Aqui, só tem. Sabe o que eu vou fazer, Maria Clara? Não vou apenas meter-lhe duas balas no coração. Vou cometer outro crime perfeito.
Meu marido tem a mania dos crimes perfeitos.
Dois operários estão construindo uma caixa d'água perto daqui. Por enquanto, existe apenas um buraco na terra, que amanhã será coberto de cimento. Pois bem, vou liquidá-la dentro da capela e enterrar o seu corpo no fundo do buraco, aberto pelos operários. Perfeito, não? Amanhã, eles derramarão cimento sobre a sua sepultura. E nunca mais se ouvirá falar em você. Quem irá pensar que você foi enterrada debaixo da nova caixa d'água, hein? É ou não é um crime perfeito, hein?
Depende, Humberto.
Como?
Há sempre um detalhe que escapa ao assassino e acaba por condená-lo. No caso do meu padrasto, foi a bengala branca.
Ora, minha querida, aquele também foi um crime perfeito, Maria Clara. Realmente orgulho-me dele. Você suspeitou da verdade, mas não pôde prová-lo. Nem você, nem ninguém. Você gostaria de saber agora que vou matá-la? Como foi que eu liquidei o velho?
Com isso, Humberto. Não podemos perder mais tempo. Atire logo.
Não, não posso, minha querida, não posso. Maria Clara morrerá exatamente às 9 horas da noite. Faltam apenas 5 minutos. Não posso me arriscar a dar 2 tiros aqui dentro, tão próximo dos colonos. Assim, quando o relógio da capela bater às 9 horas, aproveitarei o barulho para disparar o revólver. Enquanto esperamos, eu terei prazer em revelar meu crime perfeito.
Todos os grandes criminosos são iguais. Perdem-se pela vaidade.
Obrigado, muito obrigado. Pois foi simples meu plano. Naquela noite, antes de seu padrasto ir se deitar, eu deixei a porta do alçapão apenas encostada, sem o trinco. Claro que ele, um cérebro, não notou nada. Eu precisava matá-lo antes que ele modificasse o testamento e me deserdasse. Seu padrasto descobriu, não sei como, que eu lhe roubara dinheiro do cofre. Foi por isso que resolveu tirar o meu nome do testamento. Bem, mas como dizia, deixei a porta do alçapão apenas encostada até que imaginei que o velho tivesse adormecido. Eram 9:30. Fui ao quarto dele, pelo porão, e retirei a bengala branca do lugar costumeiro, descendo de novo ao porão, onde a deixei. Deixei a bengala. Ao mesmo tempo, deixei completamente aberta a porta do alçapão. Viu? Às 10 horas, de acordo com os planos, ligamos o rádio para um programa policial que sabíamos seria irradiado aquela hora. Quando começaram os gritos, Alice aumentou o volume do rádio. Tudo correu como eu esperava. Seu padrasto acordou, assustado, procurando sair do quarto para saber o que tinha acontecido. Mas a bengala não estava no lugar e ele foi cair direitinho no alçapão. Quando corremos ao porão, o velho ainda estava vivo. Mandei então que você e minha mulher subissem para telefonar. E na ausência das duas, acabei de matá-lo, batendo-lhe com a cabeça nas pedras do chão. Simples, não é? Tão simples como o seu próprio assassinato, Maria Clara. O relógio não tarda a bater 9 horas. Prepare-se para morrer.
Meu Deus! Quem foi?
Leonardo. Não achei necessário matá-lo.
O delegado.
Não adianta fugir, Alice. Estou preso. Está bem, Maria Clara. Chegamos a tempo.
Meu querido, vocês chegaram sem a tempo de evitar que eu fosse assassinada por esses dois.
Ouvimos toda a confissão de Humberto, escondidos atrás do altar. Está ouvindo, Humberto? O doutor Marcial vai tratar do seu braço.
Sim. Está sangrando muito.
Ah, foi nada. Foi apenas uma bala de raspão. Vou deixar que ele sofra mais um pouquinho.
Tá certo. Vocês me pegaram. Mas uma coisa eu não compreendo. Como foi que descobriram que Maria Clara tinha sido trazida para aqui?
Eu lhe respondo, Beto. Quando sua mulher me raptou, eu estava escolhendo arroz na cozinha. Ao sair, trouxe 2 punhados de arroz e fui espalhando os grãos pelo caminho. Como naquela história de Joãozinho e Maria, que vocês mesmos me contavam quando eu era menina ainda.
É, cada vez que nós acendíamos a lanterna, vimos os grãos de arroz. Por isso não nos foi muito difícil seguir a pista.
Dê graças a Deus por ter sido raptada de noite, Maria Clara. Se fosse de dia, os passarinhos teriam comido o arroz.
Eu sabia. Eu sempre lhe disse que não daria certo.
Cale-se, mulher, cale-se. Você tem tanta culpa quanto eu.
Ah, isso é que não. Eu não matei ninguém. Eu não planejei nada. Fiquei sabendo que o autor de tudo foi ele. Humberto foi quem planejou e executou a morte do velho. A princípio, eu até que não queria. Mas eu acabei sendo cúmplice por não contar o que sabia.
E por que não nos contou o que sabia?
Por medo. Você não conhece Humberto. É terrível quando ele se enfurece. Jurou-me de morte caso eu abrisse a boca. Por isso é que...
É mentira! Mentira! Ela estava de acordo com tudo.
Eu não.
Agora que fomos apanhados, vem com essa cantilena para se eximir de culpa. Ela estava de pleno acordo.
Não, é mentira.
Estava.
Não acredite no que ele está dizendo. Eu fui obrigada. Eu não sou culpada.
Sim.
Absolutamente, eu não sou culpada.
Foi Humberto também quem a obrigou a me ameaçar com o revólver e trazer-me para cá. Estávamos sozinhas. Se você quisesse, poderíamos ter ido procurar o delegado para me contar tudo. Mas não foi isso que você fez, Alice?
Não, mas eu tinha a intenção de salvar você, Maria Clara. No último momento...
Não adianta, Alice, não adianta. Sua culpa está por demais caracterizada. Você está presa juntamente com seu marido pelo assassinato do Sr. Félix, dono desta fazenda, e também por tentativa de assassinato contra Maria Clara. Vamos andando.
Idiota. Pensou mesmo que conseguiria salvar-se com suas mentiras, né? Pobre idiota. Você nunca foi boa para fazer plano. Se não fosse eu...
Maldito! Eu amaldiçoo a hora em que eu concordei com você. Eu odeio, Humberto. Odeio. Você, com a sua mania de crimes perfeitos, você cavou a nossa ruína. Se tivesse paciência e esperasse o velho morrer sem começar a roubar o dinheiro do cofre... Não...
Por favor, senhores, façam essa idiota parar de falar. As suas palavras me irritam.
Sinto muito, Humberto. Mas seguiremos até a delegacia no mesmo carro. E até lá, sua mulher poderá dizer o que muito bem entender. Vamos, doutor Marcial.
Sim, delegado, vamos.
Ah, eu fico. Maria Clara não pode ficar sozinha naquele casarão, depois de tudo quanto aconteceu, né?
Oh, querido, eu tive tanto medo, meu bem. Tanto medo.
Vamos, acalme-se, querida. Eu estarei a seu lado muito breve para sempre. Para sempre, meu amor.
Teatro de Mistério apresentou o original de Hélio do Soberal, O Alçapão. Na história de hoje estiveram em cena os atores Navarro de Andrade no papel de Humberto, Auriceia Araújo foi Alice, Dr. Maciel Cauê Filho, delegado Paulo Célio, Maria Clara foi Silvia Augusta, Walter Wilson Marcos. O controle de som foi de Roberto Mendonça, sonoplastia Urgel de Castro, contra-regra Geraldo Cruz, ensaios e direção Cauê Filho, supervisão de programação Carlos Sigelman.